Eu queria começar essa semana dando um belo feedback que a gente recebeu no grupo do Devs Cansados. O JP mandou uma avaliação da nossa participação em algum evento.
Como
A
foi?
avaliação foi decepcionante.
Ah, essa foi sensacional.
Tem mais, tem mais. Tem quatro, falei.
Decepcionante. Qual foi? Pô, me manda aqui, velho. Tá no zap ainda?
Não, pega aí, pega alguém, pega aí.
Tô sem o zap aqui, cara. Tô só com o e-mail aberto. Decepcionante, cara,
Não, tem um pior, tem um pior. Tem um
Qual que
mais.
é o pior?
E esse eu concordo, tem um que eu concordo, entende? Tem um que eu concordo, peraí.
Não, mas você discorda do
Procurando.
decepcionante?
Não, não,
Só faltou lá o churume da internet, aí ficou
Tem isso, tem isso, tem algo parecido com isso.
o churume da
Aquilo
tecnologia.
é. A gente já colocou no Instagram aqui do Devs Cansados isso aí?
Não, a gente vai pôr.
Não, porra, nem
Achei aqui, você achou? Achei
Ah,
aqui.
não, não achei não,
Não,
pode
manda ver.
ver. Ó, vamos começar isso aí.
São quatro. Totalmente sem inspiração.
Nossa. Muito
O
bom.
próximo, o próximo é o decepcionante, né?
Não, ok.
O próximo é material lixo.
Pô, bota isso no Instagram, pelo amor de Deus, cara. Isso tinha que ser nosso pequeno nosso media kit.
E outro que não funcionou, eles não deveriam esquecer de gráficos, né? Mas não funcionou. Não funcionou.
Essa precisa de contexto, né?
Esse daqui, galera, é aquele jogo Game Dev Tycoon, né? E a gente tava fazendo umas brincadeiras, a gente colocou Devs Cansados, botou lá o que seria um podcast e deixou a galera avaliar no jogo. Aí deu. Tá merda aqui.
Deu esse resultado. É um jogo, mas foi real, né? Foi muito condizente com a nossa realidade.
Nesse caso, eu acho que bateu certinho.
Não é farpa se for true.
Vamos lá, começar? Bom, esse é mais um episódio da nossa série verbosa, porém simpática, porque eu sei que você aí também é um dev cansado. Antes de mais nada, vamos nos apresentar e dizer quais são as vozes que estão adentrando no cérebro de nossos ouvintes aqui nesse episódio sobre a coisa mais importante que o desenvolvedor faz, né? É isso que a gente já falou.
Exatamente.
Fala pessoal, sou um estagiário aqui, me chamo Arthur. Atualmente sou um javeiro cansado, especialista em CRUD. Faço uns CRUD bem bom aí no Itaú. E é isso, galera. Vamos aí.
Você tá onde?
Eu sou de São Paulo. Sou novo, porém velho. E também cansado, né?
Opa, aqui é Rafael Pontes, também conhecido como Príncipe do Oceano, falando diretamente aqui do Ceará, tá? E o que eu sei é que, na verdade, tudo acaba em CRUD.
Oi, de Curitiba, aqui é Fernando César e eu adoro CRUD. O que eu preciso, o que eu mais gosto é quando a gente passa e o Dev entrega aquele CRUD bonito, do jeitinho que a gente imaginou.
Bom, eu sou o povo. Eu explico agora ou explico depois, o host?
Explica agora.
Explica logo.
Bom, o que é o povo, né? A ideia é o seguinte: toda vez que você entra num projeto novo, aí você fala o seguinte, cara, não vou mais fazer CRUD. Me chamaram para uma arquitetura completamente disruptiva. Ou você vai para um emprego novo, você fala, vou mexer com Kafka, vou mexer com microservices. Você sempre é iludido, mas você sempre volta para aquilo que você achou que já estava morto, né? A volta dos que não foram. Então você
Isso.
sempre volta para o CRUD. E aí, como esse podcast não é um podcast político, eu poderia usar o nome de um personagem político aqui, mas vou usar o povo. Então fica aí a dica aí para quem quiser entender.
Eu não entendi, mas eu sou o JP aqui de Brasília e o CRUD que paga minhas contas.
É isso. Boa.
Rafael Ponte.
Diga, meu amor.
Príncipe do Oceano.
Fala.
Do que tu tá cansado, meu?
Olha, eu tô cansado de escrever. Cansado de escrever CRUD e distribuir.
Isso tá ali na. Já vou puxar isso aqui, né? Que tá ali pra gente comentar, que é o seguinte: é que tem gente que mexe com microservice e só porque tá mexendo em uma ponta, acha que aquilo não é um CRUD, tá ligado?
Mas assim, vamos lá, primeiro, a definição de o que é crude. De verdade, assim, a gente sabe, é o que paga nossas contas, é a coisa mais
importante. Você trouxe artigo aí hoje?
Cadê os artigos do povo? Cara,
não só eu trouxe, como eu trouxe uma pergunta aqui que é para ajudar o nosso amigo estagiário. Vamos lá, uma pergunta para o estagiário, vamos lá.
Eita.
O acrônimo CRUDE é utilizado para se referir a 4 operações básicas em bases de dados relacionais. Ah, selecione a alternativa que liste tais operações. Aí, tempo, aí vem aquelas meninas do Fantasia, 1999.
Nossa, lembra? Aí, nossa, bateu, né, agora. Fantasia. O estagiário não tem ideia do que é isso.
Então vamos lá. Letra A: Create, Reproduce, Update and Describe. Letra B: Comment, Revise, Unauthorize e Delete.
Só melhora.
Letra D: Cancel, Restore, Update e Describe. Ou letra E: Create, Read, Update e Delete. Tempo para o nosso querido estagiário.
Ué, daí tá difícil, hein, mano. No meu tempo, só ensinava ABCD, velho. É o E.
Mas, cara...
Pô, isso já caiu em pergunta de prova de concurso. Vocês acreditam nisso?
Meu Deus do céu. E o mais legal é que alguém errou. Com certeza alguém errou.
Certeza, certeza. É que o concurseiro tem que ser generalista, né? Ele não...
Mas CRUDE é uma sigla, o concurseiro adora sigla, o povo sabe.
É que quando a gente fala assim de CRUDE, a gente está muito relacionado ao banco de dados em si relacional, né? Muito importante a gente ter isso em mente. Mas, tipo, existem outras siglas também, tipo ABCD.
O ABCD é real, né?
O ABCD é real, que é
ABCD?
Browse, change and delete.
Tem uma coisa
também. Que é Bridge, Read, Edit,
caralho, mano. Tipo, alguém cansou de CRUDE e falou, vou botar no meu PowerPoint ABCD.
Exato, é o cara que faz o CRUDE distribuído, tá ligado? Ele não queria chamar de CRUDE, porra. Aí ele inventou outro nome.
É que esse CRUDE é no EJB.
ABCD, Jesus do Trinity. Nunca ouvi, nunca li.
Ô Ponte. Com certeza você já fez um CRUDE onde você colocou o Spring Remote pra cadastrar um negócio na outra ponta. Você não fez isso uma vez? Você fez, né?
Inclusive, saudade. Aquela ali funcionava. Bastava ter rede.
Bastava ter rede?
É.
Ter rede, ter visada, alcança, né?
Pra mim, o principal do CRUDE distribuído é que você perde a referência de chave estrangeira, né? Então.
Então, ó, o povo falou ali um negócio. Eu vou comentar aqui. O povo falou aí que isso daí tá referenciado, escrito segundo a terminologia ali, a banco de dados, né?
Isso.
Uhum. Só que a gente generaliza o CRUDE, a ideia do CRUDE, o ABC, ou foda-se, né? As 4 operações desde da tela em si, né? A operação do produto. Aí você vai lá. A gente fala que o CRUDE não é o banco de dados, né? As operações do banco.
O CRUDE
porque
é
hoje
tela,
em dia,
né?
Você pode fazer uma operação em um banco específico, aí o delete seja em outra conta, sei lá, em outro local, enfim, né? Mas a ideia não é só mais o banco, mas assim, a funcionalidade é um CRUDE, né? Ou não?
Isso, acho que sim.
Orientado à operação, né? A gente tem muito isso... E o CRUDE dá pra fazer em qualquer lugar, né? Dá pra fazer CRUDE no front, no back, na infra, no banco.
Mobile.
Em todo lugar.
CRUDE
tá
em todo lugar, né?
CRUDE é um padrão de projeto.
E o pai do CRUDE é o Excel. O pai do CRUDE é o Excel.
O CRUDE é o Excel. Bom demais.
O pai do CRUDE Excel que era uma camiseta disso.
Caralho, velho.
A gente não pode falar Excel, né? Mas planilha pode, né?
Não, gente, por que a gente não pode falar Excel?
É, a Microsoft não vai. Ele não sabe nem que. Não, foda-se a gente com a Microsoft.
A Microsoft está preocupada com os devs cansados, tenho certeza.
Isso, certo.
Não, a Microsoft está preocupada com o Teams só. É a única coisa de produto que eles estão bombando aí, né?
É isso.
Eu nunca vi no nenhum profile aí que esteja procurando a fazer um recrutamento, né? Eu nunca vi o seguinte assim, cara, eu precisava de alguém que fizesse um CRUDE bem feito. Engraçado, porque, cara, eu comecei a trabalhar profissionalmente em 2005. Eu nunca fiz nada que não envolvesse um crude. E eu nunca vi uma entrevista de emprego que a descrição do job que seja, cara, eu preciso de alguém que faça um bom crude. Só que na hora que você chega no lugar, é um bom crude que eles estão precisando. É o quê? É vergonha dos recrutadores de falarem que eles querem...
Não, mas é que sabe o que é? Porra, eu vou botar a nota aqui.
Você achou que tinha morrido, mas não.
A ideia dos recrutadores é que, assim, o mercado tá tão aquecido, né? Sempre esteve, né? Mas continua, na real, né? Que um que tem que se aparecer em cima do outro. Então, se você botar na tua vaga que é um crude, você não vai receber alguém que botou na vaga que é um Kafka, mesmo ele não usando Kafka no crude, entendeu? Então, eles listam as tecnologias hype pra te atrair. Aí, depois que você passa, você cai aonde?
Já vão, velho, de
no
guerra.
No crude de guerra.
O problema é que é um crude lá que... O cara vai chegar tão iludido com a vaga. Quando ele vê aquele projeto War, pra quem é velho de guerra aí, de Java, ele vai falar, amor, que diabo que eu me meti, velho.
Você vai cair no projeto, Arthur? Você cai no projeto, o cara fala assim, não, vamos configurar aqui o JBoss, você puta.
Aí ele te passa um PDF, que é o Javadoc, tá ligado? Então, faça isso aí.
Aí não funciona, ele fala, não, deixa eu mandar o meu ponto M2 pra você, aí você roda aí.
Mandar o ponto M2, aí é de
Meu Deus, mano.
É que vem logo essa pergunta, né? Tipo, porque tem gente que tem vergonha de falar que mexe com crude, né? Por que será, né? Porque, meu,
o mercado, né? O mercado faz isso.
As empresas fingem que não tem crude pra desenvolver e os desenvolvedores acham que não vão desenvolver crude nas empresas, né? É um negócio incrível.
Você lembrou uma frase do Vampeta nos anos 90, ele chegava assim, cara...
Tava na Playboy dele? Não,
G Magazine. Playboy não, G Magazine, vamos colocar aqui o nome coisa corretamente.
Tava destacado lá, fala aí o que ele falou.
Bela G, por sinal. Nossa, e aí a frase era o seguinte, eu finjo que jogo e o Flamengo finge que me paga.
Meteu louco, hein? Puta que
cara. Eu acho que crude é isso, cara. Eu acho que crude. Oh, vou te falar bem real, olha só. Eu tive um mês que. Meu mês se resumiu em. Comecei a mandar um crude pra produção. Ah, já tava em produção, né? Mas aí a gente fez a atualização, né? A versão 2.1.0. Eu comecei a mandar a versão 2.1.0 na quarta-feira. E eu só terminei de mandar a versão 2.1.0 ontem, 10 da noite. Ou seja, foram quase uma semana pra gente atualizar uma aplicação em produção. Era um crude. Moral da história, a gente mandou a aplicação pra produção. Aí eu falei, não, fica tranquilo, é um crude, mas eu testei todo o back-end, tá tranquilo. Moral da história, lá no crude, tinha um ifzinho na tela, no front-end... Que era se o usuário tivesse um determinado perfil, ele não pode editar. Aquele padrão, né? Só pode editar quem tem o perfil e sim, tal. Claro. E quem disse que o usuário conseguia editar? Por quê? Porque no sistema de desenvolvimento, os papéis do usuário estavam em letra maiúscula. Em produção, os papéis estavam em letra minúscula. Na hora que ele foi comparar lá no...
Olha
jogo,
aí.
Ou seja, eu fiz um crude.
O cara tava comparando a string, tipo, exatamente estrita, tá ligado?
Não, você não tá pegando o ponto. O ponto é o seguinte. O ponto é, eu fiz um crude... Eu comecei a mandar para produção na quarta-feira, versão 2.1.0, maravilhosa, linda. Deu vários paus em produção, migração, a gente, não, porra, vamos fazer teste automatizado dessa porra de crude e tal, beleza. Chegou na terça-feira, quase 6 dias depois a gente conseguiu colocar em produção. Na hora que a gente coloca em produção, eu recebo um zap do usuário falando o seguinte, então, você é responsável pelo sistema tal, hein? É, sou sim. Eu não tô conseguindo editar porque o botão não aparece na tela. Puta que pariu.
Aí você vai ver lá, abre o console, só erro do JavaScript lá.
Não, nem mostrava. Porque ele comparava, aí dava falso sempre, entendeu? Então nem mostrava.
É, uma das coisas que complica no crude é as permissões, né? Isso aí é complicadinho.
Trabalhar com rules, né? Até hoje eu não sei, eu deixo pro front se virar. Eu só forneço dado. Vai aí, fera.
Não, mas é que o Arthur, ele é do momento que, tipo, ele é back-end e tem alguém de front-end lá. Mas na nossa época que nós fazia tudo, inclusive a infra, Rapaz, era, tinha que saber fazer todo o permissionamento, e eu nunca soube também.
O stack raiz.
O Fernando César deu toda essa volta pra falar, vamos fazer coisa, foda-se.
Exato. Existia uma permissão, acessou ou não o sistema. Daí pra frente, tá tudo liberado, irmão. Não tem mais nada.
Se esse if aí do povo aí tivesse no JSP, não teria acontecido.
Claro que não, porque não ia nem rolar o componente, né? O ciclo de vida já ia matar ali.
Cara,
na compilação.
Eu vou te falar, é isso aí mesmo. Tu matou a pegada aí da parada, velho. Eu quero. Ainda vai ter um dia que a gente vai fazer um programa de volta webmaster, né? Porque. Nossa, o que que acontece? Tem os CRUDs distribuídos, que não deveriam estar distribuídos.
Pra começar de conversa, né?
É, tem uns dois meses atrás que eu fui fazer uma aplicação pra minha esposa, né? Da clínica dentária dela, né? E eu fiz essa aplicação em 2015. E aí, o que que eu falei? Porra, 2015, hype é dos microserviços, né? É, a aplicação dela é só CRUD. É CRUD de estoque, é CRUD de produto, é CRUD de funcionário, é CRUD de atendimento, é CRUD de paciente, é CRUD de agendamento.
Relatório entra em CRUD, que é o R, relatório entra em CRUD.
Exato, e a parte de relatório, né, que é pra ver quantos atendimentos ela fez e tal. Moral da história, eu fiz essa aplicação em 2015, eu falei, não, eu tô na vibe aqui dos microserviços, vou fazer os bounded context aqui, né, contexto do caixa, o contexto do estoque, o contexto de pagamento, o contexto de RH. Maravilha, vou fazer tudo separadinho, né? Aí isso começou 2015. Meu irmão, deu 2020, deu a pandemia, o que que eu falei? Ô, meu irmão, isso aqui não dá mais não, cara. É impossível manter isso aqui. Eu não conseguiria nem chamar aquilo de um microserviço, né? Mas só o fato de eu ter que distribuir o CPF do cliente por todos os meus bancos, nada. E aí, na aplicação lá, que tá em produção, a minha esposa chega assim e fala, olha, agora eu peço para trazer um pagamento aqui, só que não tá mais aparecendo o cliente. Por que que não tá mais aparecendo o cliente? Porque alguém deletou o cliente lá na base. Só que não tem a restrição para ele ser deletado do pagamento. Sim, então, sim. Tem pagamento que não tem cliente, tem agendamento que não tem paciente, tem pagamento que não tem mais o dentista, porque o dentista saiu. Aí o procedimento que alterou o valor, o procedimento está na base de RH. Aí ele tem um valor. Só que quando foi lançado o pagamento, aí esse procedimento já não está mais esse valor. Cara, tá, eu desisti. Eu falei, olha...
Tu tava sozinho, né?
É pra você mostrar que não basta ser sênior, tem que saber aplicar a merda que você aprende.
Ó, um conhecimento aqui do Devs Cansado, segundo esse, né, esse depoimento do povo, né? Porque o povo em si faz isso hoje em dia, né? O povo. Não tá tudo casou aqui. Eu vou puxar uma pergunta pro Rafael Ponte e ele sabe a resposta.
Olha aí.
Qual que é a primeira lei do Malte Fowler?
Não distribua seus fucking objects, né?
Aí, de graça. Ele falava isso em quem? Em 2000, né? 2000, 99,
sei lá. Olha, na época da JB, quando a JB era hype, né?
Nossa senhora. Não, não pode falar uma coisa ruim e justificar com uma pior, né? A gente não pode fazer.
Mas, cara, o CRUD é uma skill, né, injustiçada. Porque quando você pega qualquer nova tecnologia e precisa começar a estudar e aprender, a primeira coisa que você faz com aquela tecnologia é o quê? CRUD. Uhum. Você pega um carro, você pergunta logo, legal, inserir, como é que eu deleto? Como é que eu faço um update? É a mesma coisa, cara. Experimenta da vida. Vou fazer aqui um CRUDzão Spring Boot para ver se funciona. Um NoSQL, Spring Boot, um cache Spring Boot, tudo é CRUD. Você faz tudo CRUD para mostrar o seu conhecimento. E a gente tem vergonha de falar que faz CRUD.
O pessoal ainda tá na boa, que ele ainda tá usando Spring Boot, que ele já conecta, já faz o negócio. Na minha época, eu tava pegando o drive do MySQL, importando na mão no Eclipse. E aí fazendo o connector na raça.
É, mas o Ponte falou um negócio foda, cara. Todo mundo faz CRUD pra portfólio, mas na hora do Twitter lá, que a gente pergunta quem faz CRUD, se tudo é CRUD, todo mundo torce o nariz. É injustiçado demais.
O pessoal acha que, só porque ele usou um Kafka ali pra fazer a mensageria, é um Big Tech, é o Netflix. Cria o Netflix aqui, ó. Não faço mais CRUD. O Netflix faz CRUD.
Sim, em algum momento você se cadastra no Netflix. E o que que tem lá? Tem um formulário... que você faz seu cadastro. Em algum lugar você pode editar também, lá dentro do Netflix, cara. Lá tem Crude.
Não, deve ter outros Crude pra caralho interno, admin deles lá.
Sim, sim. Caramba. Não, o cadastro do catálogo. Em algum momento eles têm que colocar aquele catálogo lá. Tem em algum lugar que alguém faz isso.
Aí eu pergunto de novo, volta a pergunta aí pro todo mundo. Por que que eu deve então ter vergonha de falar que faz Crude? Por que tem isso?
O dev não cansado, né? O cansado se orgulha de falar que faz crude, né? Então eu achei importante a gente frisar isso aqui.
É verdade.
O dev do hype, aí ele fala, ah, não sei. Cara, e aí eu acho que nenhum de nós aqui vai saber responder isso, porque nós é tudo cansado.
Porque assim, você fala do cara que faz o react, mas cara, ele tá fazendo crude. Tem a complexidade do react, tem a complexidade do ângulo.
Então, olha só. Tem vergonha do react.
Vou fazer o advogado do... Vou fazer o advogado do diabo aqui. E aí, pra fazer o advogado do diabo, eu trouxe um artigo que eu acho que se aplica bem ao crude.
Tá? De que ano que é o artigo? Vamos começar assim. Porque ele traz o artigo ultra atualizado, vai.
Acho que se eu falar o título, você nem vai ficar querendo saber a data. Mas eu vou só dar o título. 8 dicas para se livrar do vício das drogas.
Por que eu iria querer me livrar do vício das drogas? Vai.
E aí eu vou falar e a gente tenta, né? Porque o que eu acho que é esse programa aqui? Esse programa é um divã para a gente tentar colocar na cabeça do cara que já está mexendo com o crude há muito tempo que, beleza, estamos no mesmo barco. Mas, olha, se você tá afim de largar esse vício, né? Que a gente tá aí pra também te apoiar, né? A gente não quer discriminar ninguém aqui. Então, a primeira dica é... Esqueça a teoria de ir abandonando o vício aos poucos.
Aí, farpou.
Não, o que eu acho que se aplica aqui é que às vezes o cara que tá muito cansado de mexer com crude, aí ele vai chegar no novo emprego. Não, eu vou para um novo emprego e nesse novo emprego eu não vou mexer com crude. Esquece.
Iludido.
Esquece. E até mesmo no emprego atual de vocês aí, quantas vezes vocês já falaram o seguinte, cansei de fazer crude. Não adianta. Vão te botar
em... Nenhuma, porque tudo é crude, mano.
Muito. A diferença é o quão bom esse crude vai estar ou não.
Geralmente é não, né? Geralmente
não.
A gente fica bom em fazer crude e a gente é contratado pra não fazer a que a gente fica bom. Não faz sentido não isso aí, né?
Não, mas cara, toda empresa faz isso. Ela contrata um especialista numa qualquer coisa, entendeu? A empresa vai lá e contrata o melhor cara daquilo lá e quer ensinar ele o que ela faz. Cara, você contratou um especialista, deixa ele ensinar você como fazer a parada? Porra, mano, que foda isso.
Toda mas, empresa, conforme tá zoado, cara, não tem um sistema, mano. Hoje em dia não tem um sistema que funcione direito por causa dessas porra aí, dessas distribuição, da vergonha do crude, sei lá o quê. E aí tu põe tecnologia que não precisa e tudo mais. Cara, se eu fizer um crudezinho, ó, já, né? Crudezinho, que funciona até o final e o cliente não me mandou um e-mail, eu tô feliz pra caralho.
É o que eu espero. Eu hoje, enquanto produto, eu espero isso, cara. Eu espero que vocês façam a coisa mais linda do mundo, entregue, e ninguém reclama. O que tá funcionando lá por trás, eu quero que se foda. Não é culpa minha também. Mas e a dificuldade depois de manter, caso dê problemas, aí é um negócio que a gente tem que evitar, né?
É que não dá pra fazer um bom crude, que é um crude de praticamente uma semana de estimativa, né? E 8 horas, né?
Crude de uma semana, bicho, né? Pode botar. Seu teclado só tem 2 letras, né? Porque, porra!
Uma semana fazer um crude é foda, né?
Não, de uma semana.
Eu lembro que antigamente a gente brigava pra fazer crude em minutos, né? Tipo, o Rails, viu? Passa 15 minutos o blog do
Rails, né? Então,
eu acho que o nosso amigo estagiário tá precisando da dica 2 aqui. Que ele tá demorando 2 semanas pra fazer o crude, que é evite ficar sozinho ou em más companhias. Provavelmente, nosso amigo estagiário está usando drogas pesadíssimas aí, porque realmente, 2 semanas no crude aí tá complicado.
Eu tenho algo ao meu favor. É que quando a gente trabalha com crude monolítico, você mexe um crude só. E quando é microserviço que você tá mexendo com 40 em paralelo e tem conflito em ambiente?
Talvez entregar um CRUD em uma semana começa a ficar plausível lá.
Fica difícil nesses CRUD, assim.
Lembra da primeira lei?
Não é meu CRUD, é os outros.
Lembra? O problema não sou eu, é o, que, né, o problema é você, né? Relacionamento.
É, na marca, o problema sou eu.
O que já me leva à terceira dica, então, aqui, para abandonar esse vício: aprenda com os erros dos outros.
Olha aí.
Não, mas qual que é o problema, a gente trazendo isso aí para o mundo de desenvolvimento? É que para aprender com os erros dos outros, ainda mais hoje, em tempos de pandemia, que está tudo remoto, alguém escreveu o erro dele e deve não ler. Então, cara, ninguém vai aprender porra nenhuma agora, velho.
Tá.
Agora esquece, acabou. A fonte de conhecimento antes era uma conversa ali do café.
Conversa.
Acabou.
Lessim, sabe por quê? Porque deram um git blame lá no meu código e viram que o ifzinho não tava levando em conta se era maiúsculo ou minúsculo.
Meu
e aí tava git lá, blame, git blame, amigo do povo.
E aí. Mas pra você ver.
Ontem, versão 2.1.1. Para ir para produção, o meu build, olha a cagada, a build no Nossa. GitLab demorou mais que uma hora. Eu não sabia que depois de uma hora o GitLab suspende o build.
Sim.
E ele declara uma mensagem de falta de incompetência da sua equipe, né, e da equipe de infraestrutura que não me proveu uma máquina para construir um build em menos de 10 minutos.
Vou negar. Mas um de uma hora?
Uma hora, e aí o GitLab deu pau. Deu pau, não. Eu dou
razão. Ele tá certo, ele tá certo.
Tava compilando uma criança de 10 anos, é?
Isso é o tal do Quartz, né? O Quartz.
Front-endzinho angular, bicho. Sendo que as dependências já estavam lá, ele nem precisava buscar as dependências da internet, não. Realmente, eu tô numa fase... Não, no final do programa, vou fazer o seguinte. Se você tá se sentindo depressivo, triste... chateado, sem nenhum amigo, fica até o final do programa que eu vou te dar uma mensagem motivacional que pode ser pior.
Nossa!
Essa terceira dica aí de aprender com os erros nunca funcionou.
Não, lógico que não, pô.
Se você pensar 15 anos atrás, que a gente desenvolveu o nosso escrudizão ali da massa, e a gente não conseguia colocar em produção, levava 6 meses a 1 ano para o software entrar em produção, a gente nunca aprendia com nossos erros. E agora, onde a gente aprendeu a desenvolver software muito rápido, a gente desenvolve rápido, mas o desenvolvedor, ele sai da empresa com 2-3 meses e não consegue ver o software entrando em produção ou entrando na fase de manutenção. Então, é um ciclo que a gente nunca aprende com nossos erros.
Isso me assusta, mano. Ah, vou aqui... Fiz um endpoint. Putz, troquei de empresa. Eu não vou ver aquele endpoint deu certo, não. Isso é muito assustador, velho.
Eu nem vi o teste, né, Arthur? A gente nem viu o teste, né? Eu fiz aqui, comitei, tá na master, agora tchau. Agora tchau.
Aí vem outro, aí esse é o problema do CRUD.
É o compilou. É que vocês resolveram levar muito a sério a frase compilou, passar pra frente, né?
O problema
não é passar pra frente de empresa, né, o povo? Não é a empresa que a gente tá falando.
Lembre-se que se você faz um CRUD ruim, você pode pegar um CRUD ruim também, viu?
Opa, então
é
peraí.
É cíclico.
Então eu já tenho uma quarta dica aqui para você abandonar o vício das drogas, que é evite lugares que te remetem ao vício. Então eu queria saber aqui dos meus coleguinhas qual é o melhor ambiente, o ambiente mais propício para se fazer aquele CRUD.
Entendi. Mas se o CRUD tá difundido, a gente não vai fazer o quê? Vai para onde?
Chorar, então, né?
Exato.
Chorar. O problema do... Eu prefiro o monolito, o CRUD monolito, porque é um lugar só que você vai mexer. Você
vai eu colocar quero saber o breakpoint de ferramentas. E vai eu descer. Quero nome aos bois, eu quero briga, eu quero hashtag gente chateada no Twitter, eu quero reclamação, eu quero saber qual é o melhor ambiente, linguagem, IDE, banco, arquitetura, quero... Qual é a melhor para se fazer o crudizão da massa?
Sabe qual é um problema?
Uns testes, a porra toda. Quero saber.
Sabe o problema, povo? Por exemplo, o Ponte, aí eu lembrei de um que eu queria falar antes aí, ó, né? Deu o link. O Ponte comentou, por exemplo, a gente começa com o CRUD, né? Perfeito e tal, fazer os testes, não sei o quê, uma linguagem nova. Aí, quem popularizou isso? O Rails, né? Você faz lá no Scaffold um CRUD, um blog. Todo mundo faz blog, na real, né? Mas faz um Scaffold lá em 15 minutos, né? Acho que essa era a chamada, né? Aqui também no Laravel, eu tô mexendo agora, também é uma coisa. Você faz um Scaffold lá e gera em 15 minutos, né? Cara, o dev acha que isso daí é o suficiente, tá ligado? Esse é o mal, porque fez o scaffold, fez a casca e toda a regra, e todo o resto. Você vai botar onde? Você vai botar no controller, filha da puta? Você vai botar onde isso?
Entendeu? E, cara, e trazendo até da época lá do scaffold lá atrás do Rails, você faz em 15 minutos. Mas se você fizer todo o banco bonitinho nas regras dele lá, agora você chega num lugar
que já tem...
Exato, chega num lugar que já tem um banco de dados, tem que adaptar essa porra e esse scaffold que salva não, irmão.
Por isso, eu sou a favor daquele blog Código Bosta. Vem o desenvolvedor, tira um print do código, posta no blogzinho, aberto, e aí fica pra todo mundo ver aquele código bosta, e o desenvolvedor vai entrar lá, porque ele é curioso, ele não lê documentação, é curioso. Vai ver o código dele e vai falar, porra, que merda, hein? E aí o outro desenvolvedor vai falar, pra você ver o que eu tô fazendo agora. Arrumando esse seu código bosta.
Mas esse é um problema, cara. As linguagens facilitam a criação do CRUD, mas aí o desenvolvedor acha que só é o suficiente, não pensa em arquitetura, não pensa em se tem alguma camada a mais ou não. Aí coloca o where dentro do controller, e aí ali tem a tela e o banco tudo junto, e aí?
É que é muito gostosinho, por exemplo, quando você tá trabalhando com PHP e Laravel, e aí tem aquele Artisan que cria tudo com uma linha de comando.
Sim, mas aí tu vai lá no controle da porra do Laravel, tem um banco de dados lá.
Eu não falei que tá certo, eu falei que é gostoso. Respondendo o povo, a melhor linguagem para você fazer um CRUD atualmente é o JavaScript. Você começa o Deus ali, é a melhor. Eu falei que a melhor pra você fazer um CRUD. Não que é a
Tente 12 motivos.
Rápidos, dá pra você fazer um CRUD em uma página.
Eu tenho uma melhor. A melhor linguagem pra fazer um CRUD que... Mas aí é que tá, Javeiro, você tá fazendo. Mas eu quero um CRUD que funcione, tá? JavaScript não funciona.
Funcionar, funciona. Tá certo, outra coisa.
Olha só, a melhor que funciona, que chega na produção, o cliente vê e não vai te mandar um e-mail, é o Delphi.
É porque o cara que usa Delphi é offline, né? Então ele não vai te mandar um e-mail mesmo. Vai ligar por lá.
Então eu digo mais. Eu tentei gourmetizar o CRUD, né? Porque afinal, tudo é gourmetizado. Eu fui lá e falei, porra, eu sou um full stack Elastic developer. Eu tenho muitos anos já de experiência. Aí o que eu fiz? Existia um CRUD e todo CRUD tem a página de listagem. E aí, beleza, se essa listagem for um domínio pequeno, tá tranquilo. O problema é quando essa listagem é um domínio muito grande, né? Muitas informações para serem apresentadas na tela do usuário. E aí o que acontece? Tem uma tela específica, né? Que é uma tela de informações, né? Que a gente traz todos os usuários. E aí o sistema foi começando a crescer e tal, e eu falei, porra, vamos dar uma gourmetizada nessa tela aí. Quando uma listagem, né, começa a crescer muito na tela, o que você faz nela?
Paginação.
Paginação, você faz o lazy loading. O que eu fiz?
É coisa de moleque, ó.
Aí o que eu fui fazer? Pô, vou fazer um lazy loading aqui nessa tela, porra. Maneiro. Então, o que acontece? A tela tava demorando uns 3, 4, 5 segundos para carregar os usuários, né? E aí isso, nenhum usuário tinha reclamado ainda. Ninguém tinha reclamado. Mas
quem
eu...
vai reclamar de quem dele?
Pois é.
É porque ninguém entra na tela, né?
Não, é a tela inicial do sistema. Então todo mundo entra.
Aí ferrou.
Só que aí eu pensei, né? No meu egocentrismo. Falei, não, eu vou dar uma gourmetizada nesse CRUD aqui. Porra, vou botar um lazy loading aqui. Que aí a galera vai entrar na
O mal do dev é pensar demais, mano.
O mal do dev é pensar demais. E aí o que acontece? eu fiz o lazy load, ou seja, na hora que o cara entra na tela inicial, ao invés de ele carregar toda a lista de usuários, que já estava ali em 4 mil usuários, ele carregava os 10, depois mais 10, depois mais 10, beleza? Olha, então ela demorava 5 segundos para carregar todos os usuários. Moral da história, eu fiz o lazy load e mandei para produção. Aí, eu vou pegar a mensagem do usuário aqui, mas juro pra vocês... Peraí, aguenta aí que eu vou pegar a mensagem do usuário. Peraí, rapidão.
Eu não consigo descer a barra, que a barra some se atualiza aqui.
A barra some se atualiza.
O ponteiro do mouse aqui some, sei lá. Quer ver aquele Ajax que você tá tentando ler um texto e ele fica assim... Dando refresh e perde a posição do texto. Pronto.
Olha aí. Mano, você é Ajax, tá errado.
Sim. Posso ler a mensagem do usuário?
Tudo é Ajax hoje em dia, lá, pô.
O usuário mandou a seguinte mensagem no meu zap aqui, tá? Uma coisa que está um pouco diferente é que quando abro a lista da tela inicial, inicialmente não aparece nada. Demora mais de 10 segundos para a lista aparecer e aí muda para no records found, depois para uma lista normal. Ou seja, a tela está demorando mais para carregar.
Meu Deus.
Então, olha, bicho, eu consegui pegar um CRUD que
estava
ok, que eu me estressei com o CRUD e falei, não, vou dar uma gourmetizada, vou fazer um lazy loading aqui, pô. E com o lazy loading, ele passou a demorar mais do que quando ele carregava a lista inteira, cara.
É, povo, é que o problema do dev é achar que tá corrigindo o bug, né?
E aí, que nem tem.
Que ele tá botando bug em produção.
E ele nem tem o bug, Arthur. Fique, o bug não existia.
Fiquem até o final, porque isso aí fez parte do meu mês. Então, isso são as partes boas que aconteceram comigo esse mês, né? Tem coisa melhor por aí, fiquem até o final.
Você pode listar isso como aprendizado, né? O que você aprendeu esse mês, né? Vamos olhar pro lado bom das coisas.
Pô, e o errado do CRUD também fazendo um apêndice aí, que é a galera não sabe trabalhar com transporte de dados no CRUD, né? O pessoal acha, é CRUD, pode, traz o banco inteiro aí pra mim. Vem um payload de um cara de 20, do tamanho de um cara de 20 anos, mano. Aí vem um desgraçado e vira pra você assim, pra você atualizar esse dado, é só você mandar todo esse payload de volta, alterando o campo que você usou, a gente versiona o dado.
Mas aí eu discordo, aí eu discordo de você, eu discordo. Porque eu acho que é o seguinte, antes de você saber o que o usuário quer, isso chama-se proatividade, pô. Você já tá mandando lá pra ele. Eu sou um desenvolvedor proativo. Olha lá, eu fui mexer numa tela, às vezes eu erro. Eu mexi numa tela que ninguém tava reclamando. Errei. Uhum. Era pra fazer mais rápido? Era. E deixei ela mais lenta? Deixei. Mas agora também não vai reclamar da quantidade de dados que eu tô mandando, pô. Eu tô sendo proativo aqui.
A sua quinta regra é não seja um dev proativo.
Não, pelo contrário. Seja proativo.
O mal do usuário é não ter uma máquina de 16 GB. E uma fibra óticazinha ali de 100, 150 megas. Que mundo é esse? Não, doida. Carregar uma tabelinha agora no browser virou erro de programador. Se fuder, doido.
Só porque seu Chrome não consegue carregar 16 GB de dado, o problema é meu.
Ô, mas quem nunca, defendendo o povo aí, ó, a ideia dele aí, que foi boa, né? A ideia foi boa, né? Deixou ruim, né? Mas a ideia foi boa.
A intenção foi boa.
Quem nunca pegou, tipo, um cadastro lá, que, tipo, tava funcionando, aí daqui a pouco ficou lento, porque o dev, igual o Arthur falou, não pensou que o banco infla, né? O banco de dados, sei lá, onde você tá guardando os dados, ele aumenta. Aí o teste que tava lá no seu mockzinho, ou o teste que você tava fazendo no seu MVP de 10 produtos que tava voltando, funciona uma bala, né? Mas aí bota em produção, daqui a um mês tem 1 milhão, né? E aí tu não pensou nesse 1 milhão.
Traga todos os pedidos aí no relatório, o cara dá um find out.
O cara traz 1 milhão e aí pagina na tela, tá ligado?
Nossa. Mas, cara, o erro não é do programador. O erro é desses framework bosta que tem um método find all. Se tem lá é porque é pra usar. Tá lá, carrega tudo. Ah, ele não se preocupa que eu não preciso do banco todo? Assim, fudendo.
Você for ver no background do ORM, ele tá utilizando o Select Com, tá ligado? E não tem index de nada. No final das contas, aquilo ali é um monstrinho que tá rodando, que era mais fácil você fazer
um... Não, mas o index é coisa de DBA, eu não mexo em banco de dados, é coisa de DBA. Se o DBA não viu, tá safe.
Aí a galera... Não, mas o CRUD, voltando a algo muito importante, o CRUD pode ser feito só no banco de dados também. Por quê? Não me orgulho, mas já trabalhei num sistema PHP que era orientado a banco de dados. Ou seja, todo create, read... delete, ativava um evento, uma procedure, ou tinha uma view lá que eu chamava, e o PHP, literalmente, ele dava um select no PDO assim, call procedure.
Eu vou deixar o Ponte falar, que esse tá no lugar de fala do Ponte.
Vai lá, vai lá, Ponte, defenda,
isso aí,
ou quem?
Isso aí é uma arquitetura orientada a eventos.
Eventos
do banco.
Eventos do banco. Só dava lock algumas vezes e não tinha log, aí o bagulho era de foder, mas funcionava. Era super performático.
O Ponte falou foda aí. A gente faz arquitetura orientada a eventos com Kafka e estrelinha no currículo. Aí tu faz um evento orientado a procedure e aí é bad, né?
Tá errado,
é
bad, né?
Tá errado. E tem um negócio que a gente tava falando desde o começo, que quando a gente tava de CRUD, a gente tá falando que tem o delete, né? Na estrutura. Tá. Hoje em dia, não existe mais delete em sistema nenhum, né? Só existe só soft delete. Então, as consultas agora, o find all nunca mais vai funcionar, porque você tem que excluir os que estão marcados como deletados. Então, assim, o CRUD deixou de existir.
No seu caso, eu peguei uma atividade essa semana que era deletar a parada real em um banco de dados aí. Fazer
mas um através do sistema era uma atividade sua, falar, vai, pega tudo que tá deletado e do banco.
Porque... É que provavelmente deve ter tomado um processo da LGPD. Aí deve excluir mesmo.
Agora tá batendo, né?
Agora tá como, filho? Existe, é muito interessante, né? Será que, galera, tipo, na faculdade de vocês, vocês aprenderam CRUD? Tipo, fazer
um. O Fernando César pode falar que ele tava estudando agora, ele pode falar mais recente.
Não aprendi CRUD. Não funciona, não existe. Ele ensina você fazer as bases de algoritmo, ele ensina você fazer uma inserção no banco de dados, tipo, não através de um formulário especificamente, mas ele ensina como é que se insere no banco de dados, mas o CRUD, como ele realmente deveria ser feito, a tela e tal. Talvez, lá no último semestre de alguma coisa das faculdades mais atuais, talvez tenha. Mas a que eu fiz, era pra ser rápido, né?
Eu fico olhando assim, beleza. Você quer me ensinar a programar, aí você me ensina o Java separado, me ensina o banco de dados separado, me ensina o mobile separado, e como que eu junto essas porra tudo? E aí fico lá com a cara de bunda.
Aí você faz o curso na Lura.
Aí faz a pós-graduação, né, meu filho? E aí, pra conectar as coisas. Você faz a pós-graduação pra conectar as coisas.
Meu Deus do céu. E aí foi complicado. Mas e você, o povo? Você
teve facou isso aí, Arthur. Eles vão te dar um pouquinho de cada coisa e você se fode depois, tá? Facou isso. Quem tá pensando que não é isso, você tá errado.
Ah, iludido.
Iludido. Fui tapeado.
Mas é que eu também fiz faculdade
2 anos,
então. É um curso da
Udemy. É, exatamente. Um profissional aí. Já temos o sênior de 2 anos, agora temos o formado de 2 anos.
Formado de 2 anos, ADS.
Excelente.
Caraca, será que
faz faculdade de 4 anos é o quão eles vão se fuder nesse.
Tô pensando curso, aqui, ô povo, será que vai ter o marketing da facu de 2 anos? Vai ser no final você se torna sênior?
Olha,
puta
que o pariu.
Oh,
ah, isso é foda.
E aí a gente vem para algo mais complexo e algo mais filosófico, né? Existe CRUD complexo, pessoal?
Cara, CRUD é CRUD, ponto, né? O quanto você precisa lidar de dados talvez gere complexidade, mas...
Eu tenho uma vertente disso para vocês verem. Então, a estrutura é a mesma. Isso. Só que aí que tá a vergonha do dev. Vamos voltar nisso, que é o seguinte. Às vezes tu tá fazendo algo complexo e aí você não quer falar que é um CRUD, tá ligado? Não é um CRUD, porque tem algo complexo ali. Por exemplo, olha o CRUD que eu fiz. Olha só. Você, na hora de salvar, tá? Não sei se é complexo ou não, mas pra você ver como que é diferente, tá? Complexo em si, acho que não é, porque é uma tecnologia que domina, né? Que
a gente
domina.
Exato.
Isso. Mas a qual que é? O save, olha o save da parada. Quando vai salvar, eu tenho que ir em JavaScript, e aí tem um porquê, whatever, tá? Eu tenho que ir em JavaScript fazer uma na tela, ou seja, o save já começa numa complexidade ali. Então tem que ir em JavaScript fazer uma parada num outro canto, tá? E tem que ser em JavaScript nesse caso específico. Aí voltou, ainda não salvou, ainda nem saiu da tela. Ou seja, já tem um ponto aí. Aí depois eu mando pro servidor. Esse servidor tem que mexer uma parada num LDAP. Volta. Depois ele tem que mandar para um REST. Aí volta. E aí eu gravo uma informação no meu banco de dados. E aí volta o save. Vê como tem etapas mais complexas do que simplesmente... Mas o Goto falou, a estrutura é a mesma. Mas aí, como que eu tô mexendo com... Eu tô mexendo com Kafka, com LDAP, com JavaScript, manda SMS também, grava num banco. Aí o desenvolvedor fala, nossa, eu não vou falar que isso aqui é um CRUD, porque é tão complexo que não é, né?
É que o tracking, né, quando a gente fica vendo assim, é um tracking, né? Eu tenho passos muito grandes pra que aquilo seja realizado, né? Mas, tipo, o conceito, né?
No final, o Fernando César, no final vai se tornar um CRUD, né? Não importa se você faz 15 REST.
É que, exato, lá atrás a gente falava CRUD, mas querendo ou não, a gente tinha validaçãozinha de se o e-mail tá certo, se, cara, era uma validação. A diferença é que hoje você vai validar não sei aonde, você checa não sei o que antes, mas no fim das contas, você tá fazendo negócio pra atualizar, pra criar, pra... até mesmo para excluir, depois tem que fazer um delete, tem que checar um milhão de coisas que seria o caso do povo ter feito, né? Checa se o cara pode sair da base lá no sistema que for que tá todo cagado. Então, checa se eu posso excluir o cara.
E aí também, Fernando César, o cara que fez a outra ponta do meu REST, que no caso ele recebe algo meu e faz uma informação whatever interna e deve gravar ou não, né? Talvez ele nem grave, entende? Aí esse cara, imagina esse cara que fez esse REST. Ele fala, eu não faço CRUD. Mas ele tá na ponta toda atrelando ao CRUD de gravar que começou com a tela. Pragou?
Ainda, mas é, cara. Mas é tudo CRUD. Ninguém, cara, isso...
Aí... O cara falar que não faz CRUD, ele tem que estar num estudo científico utilizando Fortran. Que vai entrar um negócio ali, vai calcular por areia mesmo e vai dar pra ver.
No final a gente pergunta... Essa tem essa pergunta no final aí da vida além do CRUD, né? Mas assim, vamos focar no complexo. CRUD pode ser complexo, então, ou não? Ou é complexo em si?
Aí.
Eu acho que no final das contas vai salvar. Vai salvar, vai atualizar, vai ler. Mas o tracking, né, que você vai fazer dentro do CRUD, e aí vem muito da experiência, do quanto o pessoal tá trabalhando com tecnologia, ele é um bagulho violento, tá ligado? Porra, tô consumindo um sistema que tá devolvendo um XML escroto, e eu ter que formatar isso para uma entrada de um programa em COBOL, devolver, postar na fita e o track inteiro de...
E aí, Arthur, é difícil. É tão complexo que cai uma ponta desse, aí dá os bugs que marca a gente lá no Twitter.
Para mim é igual a frase do Seu Madruga, né? Trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. Então, o complexo não é fazer o CRUD. O CRUD não é complexo. O complexo é não fazer o CRUD. Porra, quebrei a piada, cara. Dá pra ser encontrar. Ô, Lelê.
Mas deu certo.
É, deu certo. Ponte, tem alguma opinião?
A culpa é desse framework que diz que é só colocar uma arroba transaction lá que tudo funciona na mesma transação e não funciona. Isso é a complexidade dos CRUD.
Funciona assim.
É por isso
que eu sou muito fiel em fazer a carry bruta. A carry bruta não fale. Se ela falhar, ela volta tudo. Brown carry é vida, galera.
Então, morte é o RM, isso você tava dizendo aqui.
Morte é o RM. Coloca o carry do lado de um, sei lá, JPA, por exemplo, lá. Aquele relacionamento de entidade. Eu tenho pessoa e eu tenho endereço. Aí, beleza, pra mim salvar e retornar, eu tenho que pegar depois o pessoa, colocar dentro do endereço, que eu vou fazer o man-to-one, né? One-to-man, na verdade. E aí, vai ficar aquela referência sica, feia, para o inferno. E em vez de que eu poderia só colocar o ID ali e retornar os negócios. É isso, galera. Simplicidade no CRUD.
Quem nunca pegou, Ponte? Quem nunca pegou o problema no N+1, no Hibernate?
Não, gente, não é o Hibernate. Se tirar o Hibernate, a gente não consegue mais acessar o banco de dados.
Ah, consegui, consegue. Mas não tão fácil.
Esse Javier é estagiário, ele não aprende como é que funciona a vida, não. Se tirar o Hibernate, não funciona, não.
Não funciona. E aí que tá, o Javier tá nessa complexidade aí de ser o gourmet do Grude, aí não funciona, aí não sabe por quê. Simples, mano. Mantenha simples.
Tem que ser simples, tem que ser simples.
Alguém já falou, né, essa sigla lá atrás, né, que é o KISS, né? KISS com dois S, né, que é Keep It Simple, Stupid.
O problema é do front.
Ah, é, né? Aí, mas, cara, a gente já respondeu isso aí.
Paga boleto,
inteiro, né? Exato. Cruze paga boleto pra caralho, é nóis.
É, a gente passou por ali.
Porque existem pessoas que não sabem fazer cruze, e aí eu vou lá pra arrumar. Aí eu preciso. Cruze dá dinheiro, sim. Pra quem sabe arrumar.
Criação é o scaffold, mas vai manter isso depois, né?
Exato. Que é o caso do povo aí, ele contratando gente agora pra manter o sistema que ele criou em microserviço lá atrás, todo cagado.
Aí ele falou assim, agora que se foda. Peirinha.
Mas aí eu pergunto pra vocês, existe vida além do crude? Existe. Que não é crude? Na TI?
Cara, eu acho...
Jogos?
É, vai ter um momento do crude lá, mas vai ter também...
Não, mas aí é momento, né?
Assim, o que é pior? É ganhar a vida fazendo crude ou ganhar a vida ensinando os outros a fazerem crude? Ô, Ponte, me ajuda a responder essa pergunta aí, cara. Porque eu tô me olhando aqui no espelho, cara, e sinceramente, eu acho que eu tô triste hoje, cara.
A outra tá sorrindo.
Pra ver um local, uma coisa que não é. Falei, Ponte.
Eu acho que a vida ensinando a fazer crude é mais fácil.
É mais fácil.
Porque não é você que vai manter os crudes. Porque não é você que vai manter os crudes.
Seu boleto bate.
Struts. E struts não é de Deus.
A gente já fez um, não é que pegou, a gente já criou um recorde de
estrutura. Criou, trocou de empresa e deixou pros outros fazer, tá ligado?
Lindo!
Ó, mas quer ver um negócio que não é crude? Por exemplo, você tem lá você tem uma base de dados, não uma base de dados, mas sei lá, um conjunto de...
Tem base de dados é crude. Tem base de dados é crude. Tá bom, conversa.
Você tem um conjunto de arquivos lá, aí você precisa pegar esses arquivos e mostrar num gráfico. Isso é um crude? Você faz um processamento, pega do arquivo, faz um processamento e mostra num gráfico. Isso é crude.
É que você tá lendo, né? Você tem o comando, né? Que não necessariamente ele tá associado a banco de dados, né? É mais sobre a ação que você tá fazendo. Se eu vou consumir de um arquivo, vou excluir tal, vou limpar o arquivo, por exemplo, tô tratando o dado e devolvendo pro usuário, tô fazendo duas operações. Que é ler e deletar dentro do arquivo, transformando no novo e retornando. Vou atualizar, tipo... Puxar para um arquivo novo.
Então, o crude, você não precisa seguir a sigla do crude. Se você fizer o U e o D, é crude, né? É isso.
Já tá fazendo algumas operações. Você não precisa implementar todos os níveis, né? Até porque é um crude.
Cara, agora você faz criptografia. Eu conheci uma pessoa que realmente trabalhava na área acadêmica de criptografia. E, ali, cara... Então,
é um bagulho de louco.
Eu tô bem, exato, era realmente uma pessoa levemente maluca. Mas, cara, eu acho que, no fim das contas, ela que tem, tipo, ela tá criptografando algo, tá assim. Não, o algoritmo que ela tá criando, ele não é, né? Ele não é o resultado.
Exato.
É o conjunto dessas coisas dele que gera um resultado que aí alguém usa como leitura.
É, não.
Caralho, mano. Aí, ó, achamos.
Nem
tudo é crude, mas...
Mas peraí. Mas eu vou fazer um login que vai encriptar. Esse login vai usar em criptografia.
Não,
a criptografia entra na ponta do crude.
Ela tá no meio do caminho.
É, o cara que fez, ele não é crude. É, o cara que implementou a lógica daquele algoritmo todo
Que... Nem é humano, né?
Que...
Vamos começar aí que nem gente é.
E convenhamos com a computação quântica aí, é... joga fora, né? Melhor deixar tudo HTTP. Pra mim, matava HTTPS agora. Pra mim, ó.
Tem o gRPC aí, ó, pô.
Né? Conto de cavalheiros, pô. Computação quântica, o que, que a gente faz? Vamos celebrar um acordão de colocar os nossos CRUD tudo em HTTP. HTTPS pra quê, bicho? Tá tudo bem. Quebrado rapidamente, então vamos colocar o nosso crudizão HTTP mesmo, e aí faz o seguinte, o dado é de quem chegou primeiro pega o dado.
É igual orientação, programação orientada a eventos, né? É só, tipo, o cara ele só quer tirar a responsabilidade de fazer a integração, porque ele teria que mandar para três API diferentes, não, vou postar num... E os outros que se foda. Pô, aí ele posta uma conversão errada e quebra todas as outras APIs. Ele falou, não, problema.
A gente pode generalizar, então, eu tô vendo aqui, que assim, se você pegar um algoritmo que vai processar algo, tipo imagem, sinal digital, criptografia, esse algoritmo não é CRUD. Quem faz ela, quem faz esse algoritmo, entende? Quem vai usar, é sim.
Né? Mas é meio inútil se não tiver um CRUD ali pra coordenar.
Então, é bizarro isso.
Então, CRUD...
O estudo o acadêmico, é que... ele não precisa ser usado. Ele tá ali, ele só tem que provar um rolê. Entendeu?
Como é que você vende, como é que você vende um jogo? Não tem CRUD? Tem que ter um CRUD pra vender o jogo.
Não.
Tem que
mentir. O YouTube é vídeo. Mas você faz CRUD pra cadastrar, atualizar e ler os vídeos. Tudo acaba em CRUD.
Sim, mas quem fez, por exemplo, a... Não sei como é que fala, né? A... minificação do vídeo lá no processamento, aquela lib, não é CRUD.
Isso aí é o estagiário, uma pessoa sem capacidade. E aí você pega esse pessoal e bota pra fazer essas coisas de ciência da computação aí que o pessoal vem na faculdade.
Tá novo. Porra, mas caralho, mano.
Logo mas tem essa então, assim, essas libs, ela não é CRUD, mas assim, se não tiver um CRUD pra usar, ela não serve pra nada. Aí você tá...
É isso.
Exato, mas existe uma vida de alguém que fez isso. A gente não sabe se é boa ou não, porque não faz parte do nosso dia a dia. Mas existe uma vida fora do CRUD.
Segunda guerra mundial, né?
Que o sim, pessoal é um estagiário, ou é um estudante ali da faculdade, programador em Python.
Programador em Python.
Pronto. É a galera que fica se aventurando no C. É. Não aprendeu ainda os problemas de memória que dava, né? Aprendeu, né?
A pessoa que eu comentei, né, que eu conheci, que mexia com o algoritmo, cara, era um PhD em matemática, que mexia com algoritmo de encriptação, mas ela tava tão indignada que o dev não fazia direito, tipo, não conseguia usar o que ela tava fazendo, que ela foi estudar Java, tá ligado? Foi estudar Java, ok, eu sei fazer, ela chamava, ó, meu algoritmo funciona. Então, assim... Aí também a pessoa que não tá no CRUD, em algum momento ela vai pro CRUD pra ver o negócio funcionando, porque às vezes é meio genérico demais.
O cara é PHP matemático, não sabe fazer um CRUD? Que porra é essa?
Se é PHP, tá errado.
PHD. Não sabe fazer a porra do CRUD. Eu fiz 3 oitavas séries pra ter uma base sólida e faço CRUD em várias linguagens.
3 oitavas séries?
É, uma é pra ter uma base louca, né?
É verdade,
então. Uma é pra ter
uma base fundamentada. É a frase do podcast.
Em cara, oitava série, nós tínhamos uma política de retry, que era re-re.
Falou o cara que fez matemática, né?
É, o cara fez matemática depois, né?
Olha lá.
Gente, não, foi um momento de fraqueza, foi um momento de fraqueza.
Fazer ele fez, concluir é outra coisa.
Não, mas aí tô eu aí pra defender todas essas pontas. Aí,
ó, pra você ver, pra vocês verem como é que o desenvolvedor ele tem vergonha do CRUD e como ele quer dar a volta pra falar que ele não faz CRUD, né? Pesquisei um artigo aqui, né, pra ver se que a galera tá falando de não CRUD. Aí olha só o título. REST não é CRUD. Né? Olha o título. Não, aí eu tô lendo aqui, qual que é a justificativa que ele fala que não é? É porque você tá falando aqui, pela nomenclatura... Olha a volta, pra não falar que não é CRUD. Pela nomenclatura do REST é sobre recursos. Então não tem a ver com criações de coisa. E sim, entendeu? Olha a volta. Olha a lambança. Só pra falar que o REST não é CRUD.
Se na você mandar um e-mail pro Roy Field lá perguntando o que é o Ref, vai dizer, gente, vamos resumir aqui, é um crude. O Roy Field lá vai dizer, é um crude. É isso. Eu criei esse Ref aí, mas eu não queria usar as mesmas letras e usei 4 letras arbitrárias. Usei Ref.
É o ABCD aí, é o ABCD do Arthur.
Mandei aí no grupo aí a tela da sua empresa versus tela da empresa Hype.
Só tem um bagulho branco, né? E um search.
A tela da empresa, galera, aquele crudizão com 300 bilhões de campo, com combo. 50? Quantos combos tem aqui, mano?
Box, radio, boot.
Tem combo, povo, tem combo dentro da tabela, mano, ali, ó. Tem...
Cara, quem nunca fez um combo dentro de uma tabela não tá aí pra provar, cara. Pô, é a editable column, pô.
E aí da empresa Hype é um campo, né? Um campo com um logo colorido e um. Entendi.
E aí a gente volta nos fundamentos que o Rafael falou, que é. Parece uma tabela de Excel.
Fique tranquilo, cara, que pode piorar. Então, como que foi esse meu mês aí? Vou dar uma dica aí para os caros amigos ouvintes se animarem, né? Esse meu mês, eu tô devendo 12 horas de hora no trabalho, porque eu faltei, né? E aí, por que eu faltei? Né? E quando eu voltei, eu mandei um programa para produção, que eu já contei aqui, né? Que eu esqueci de colocar o if lá no front-end, e o meu não foi. É, mandei um lazy loading, que era para ser um carregamento mais rápido, e acabou sendo um carregamento mais lento.
Né? É lazy, né? Tá certo, se você pensar.
Tá certo. O meu aluguel, ele foi reajustado, segundo o IGPM, em 30%.
Puta merda!
Isso tudo foi nesse mês de março e abril, tá? O meu melhor amigo foi internado pela Covid, e aí ele foi entubado, e aí depois ele foi extubado, ele acordou sem... Não era hora dele acordar, ele acordou, assustou e se extubou. Então ele fez um processo inicial que se extubou.
Salto de data, né?
Cara, e sobreviveu. Não sei como, mas sobreviveu, né?
Uhum.
Infelizmente, um outro irmão de um amigo faleceu da Covid. Tudo nesse mês de março e abril. Mas calma aí. Eu fui pai em março.
Nossa senhora!
Isso eu não sabia.
Não sou mais pai. Exatamente. Eu fui pai e não sou mais pai. Então, eu fui pai em fevereiro e março. E aí, chegou no final de março, eu não sou mais pai. Perdi minha comissão. Eu tinha uma comissão no trabalho. E pelo meu mês zoado, eu perdi a minha comissão. Então, eu não tenho mais comissão. Eu abri um café ano passado, em março de... 25 de março. Uma franquia de um café.
Pré-pandemia.
Exatamente. E então agora estou repassando o café. Então, quem tiver assim, me contactar.
Procura o Rogerinho do Engar,
que é o nosso Discord. Praticamente fechado, exatamente. Foi um ano praticamente fechado, só deu prejuízo. Então, estou de parabéns aí no meu belo investimento. Né? Um outro melhor amigo meu separou durante a pandemia e aí eu tive que receber ele aqui em casa. Amigo, depois de 3 dias, é igual peixe, né? Fede. Eu caí na malha fina do imposto de renda do ano passado e só fiquei sabendo nesse mês. Esse mês, eu fiz o meu imposto de renda e vou pagar 12 mil de imposto de renda, porque o meu problema num aluguel e o cara declarou um valor que não deveria ter declarado. E aí, eu vou pagar 12 mil de imposto. Então, esse foi meu mês de março e abril, amigos ouvintes. Eu espero que anime aí esse seu final de tarde ou final de dia que você esteja ouvindo, né? É isso aí, sempre pode piorar.
Caramba. E ele ainda arruma os crudes zoados, viu?
E eu me maldizendo que eu tava urinando sangue. Caralho,
mano.
Que dá um belo tempo, um belo gancho para um próximo tema que é A Vida Desgraçada de um Desenvolvedor.
Contrário de um alguém famoso aí que você achou que tava morto, mas não tá morto. Ele voltou. Então, o Crude é isso, né? Achou que tá morto, mas um dia ele volta pra te atormentar.
E volta.
Nossa, agora forte, que eu. Viu? Nossa, meu agora Deus, que eu entendi a referência do povo.
Ah, é isso aí.
Eita, que pariu.
Agora eu entendi. Não sei entender, velho.
Olha.
Foi longe
tu
essa agora.
Please load.
É, mas a gente explica no offline. Se não é polêmico.
Nossa, agora que eu entendi a referência. Agora é a hora do Pausa para o Café, onde comentamos feedbacks, avisos, notícias e um bocado de coisa aí, decepções junto, né, nessa lambança aí.
Depois dessa história do povo.
Nossa senhora, mano. Eu achei que eu tava na pior.
Fato real, galera.
O meme. Eu achei que eu tava na pior. Fato né?
Real. Se você acha que o fundo do poço, você chegou no fundo do poço, calma.
Cara, isso é eu esqueci de falar do meu carro. E ele tá arrastando, então muito provavelmente eu vou ter que trocar as molas de suspensão.
Né? Nossa, olha. 5 pau aí no seu carro.
É isso aí.
Mas tem que trabalhar igual um desgraçado.
Meu carro deu mais pau parado do que funcionando. Tá que nem se...
Mas aqui, então, vamos agradecer a galera sempre que tá comentando com a gente. Nosso Twitter tá aumentando, como sempre, né? O Instagram também tá legal. Nós temos o YouTube, né? O YouTube bateu 1.000 pessoas no YouTube. 1.000 inscritos no YouTube, para você ter ideia.
E se eu quiser comprar uma lembrancinha do Devs Cansados, tem?
Aí não vai, porque acabou esse estoque. Não vai. Mas se quando voltar, a gente tem no loja.
Acabou o estoque, isso quer dizer que houve um aumento de procura pelos Devs Cansados, é isso?
Não, a gente comprou pouco mesmo,
Não, aparente ser bem sucedido, pelo menos.
Mas as camisetas estão bombando, que não tem a caneca agora. Mas vai ter. Talvez quando sair esse podcast, provavelmente você já vai ter opções de caneca lá.
E eu vou ter comprado a minha, viu? Eu quero comprar a caneca primeiro, viu, galera? Deixa a caneca pra mim.
A camiseta ainda tá vindo a cor que a gente compra ou tá vindo um
agora, lindo RGB? Não, agora vai vir uma cor boa. Agora vai estar ajustando.
A minha veio um random RGB, cara. O cara deu um random no RGB lá.
É, a galera que comprou aí, muita gente tá gostando. A gente tá ajustando a loja, né? Como todo MVP, a gente bota no produção e fica lá ajustando em produção as coisas que tá lá.
Quem nunca?
Mas tá legal.
Um eterno MVP.
E a gente tá sempre também agora...
Qual é o endereço da loja?
loja.devscansados.com.br sem HTTPS, com HTTP, porque dá trabalho.
Excelente.
Site, e lá vai ter todos os links interessantes.
Qual que é o nosso site?
devscansados.com.br.
Certo. E a gente tá em quais plataformas aí? Porque eu tô ouvindo comentários aqui e a galera nem sabe que a gente é um podcast.
Cara, tá ouvindo isso. Mas daí agora, a pessoa que não sabia que a gente era um podcast, chegou aqui e ouviu esse... Comenta lá no Twitter, tá ligado? Fala, pô, descobri que vocês eram podcast nesse episódio, tá ligado? Comenta lá pra gente. E, mano, outro dia, também eu tava respondendo no Instagram, um cara que, olha só, ele chegou no Instagram e falou, pô, mas vocês fazem muita piada com reaction lá no Twitter e tal. Aí o cara, eu falei, tá, realmente, mas é um podcast de comédia. Ah, vocês são um podcast?
Olha só, que tal a gente então fazer um react com as piadas de react, hein? Olha só.
Eu já pensei nisso. Mas assim, o legal, o povo, é que essa piada do vocês são um podcast tá se gerando uma piada mesmo. Tem gente que sabe que é e marca a gente lá, fala assim, vocês são um podcast? Tipo, só pra zoar, tá ligado?
Mas a gente tá começando
também uma vertente na Twitch, você sempre tá falando, mas agora talvez vai, né, Fernando César? Agora vai.
Onde o ouvinte encontra a gente? Vamos lá. É no YouTube, ele encontra a gente. Canal, qual é o canal?
Devs Cansados.
Tudo barra Devs Cansados.
Beleza. E podcast, qual ele encontra? Deezer, ele encontra?
No Deezer, no Spotify, no Apple, no Google.
Beleza. E o que mais que a gente encontra? Discord a gente tem ainda? A gente ainda usa o Discord?
Tem, tá aqui.
Discord. Caramba. Ainda tem aquele evento cansado lá, que toda vez vocês fazem na sexta-feira, que é o encontro de tristes
amores. O povo, tá tão cansado que a galera tá fazendo um por dia, praticamente. Ó, e tanto que nesse momento tem alguém pendurado lá no boteco, ó.
Alguém tá precisando de um abraço ali, viu,
cara? Saindo daqui, a gente dá um abraço nele lá. Vamos lá, dá um abraço nele.
Então, ó, YouTube, todas as plataformas de podcast. Estamos também no Discord. Temos uma loja em loja.devscansar.
E tem a Twitch agora, vai ter.
E temos uma Twitch. A gente já tem algum agregador de links também para tudo isso aí?
Tem o Linktree.
Linktree, devscansar. Então, qualquer. Se você digitar no Google devscansar, vou digitar aqui agora para ver se
digita,
ele já
tá. O que vai vir aí? O que vai vir aí? Eu nunca fiz isso.
Porra, já tá indexando a gente, hein, cara? Devscansar. Deixa eu digitar anônimo aqui, porque de repente ele pegou. Olha! Ele tá indexando a gente já. Uma deciclopédia aqui de 10 cansados.
Tá. Ah,
excelente, excelente. Já tá indexando a gente. Isso mostra engajamento.
Pra finalizar, queria agradecer vocês, Fernando César, Arthur, o Povo e o Príncipe pelo podcast. Tamo junto.
Ué, valeu.
Vamos fazer mais.
Valeu.
Vamos fazer mais.
Sempre.
Bom, é isso, é claro, tudo aqui não passa de uma grande brincadeira nossa, nós adoramos fazer crude com amor, correto?
Uhum.
Desse é o crude, desse é o crude.
É uma camiseta, hein? Crude paga boleto.
É, ela, ó.
É igual amor mesmo. É entre o amor e o ódio, viu?
Mas diz aí, conta pra gente do que tu tá cansado em todas as redes que a gente acabou de falar. Não vou falar de novo.
Acabei aqui de ver no Twitter, alguém mandou um tweet pra gente. Scrum Master é um coach motivacional, só que dentro da equipe.
Foi o próprio JP.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Não, mas tem um pior ali dentro. Um meme antigo que assim... Papagaio sabe. É, como é que
aprende.
É?
Papagaio aprende a perguntar como estamos e é promovido a Scrum Master.
Bom demais.
E para quem quer ver as nossas avaliações, é só procurar lá no nosso Twitter, né? Nossas avaliações do evento. Ainda tem pesadelos, né? É muito ruim, perda de tempo. É excelente.
É isso aí. E vamos estar em vários eventos aí. Mas é isso. Valeu, galera. Obrigadão.
Valeu.
Valeu. Valeu. Valeu.